diz respeito às doenças imaginárias, às doenças inventadas. Há uma ampla gama de literatura em torno desse tema. Para fazer uma conversação conosco hoje na prática clínica, eu trouxe uma obra, aliás, quero muito recomendar essa obra aos senhores. A tradução é da best-seller aqui no Brasil, a obra da neurologista Suzanne O'Sullivan. Suzanne O'Sullivan. E ela é uma médica irlandesa, ela trabalha no hospital hoje em Londres. E essa obra dela de 2015 foi rapidamente recebida pela crítica especializada como muito bem-vinda, ocupando um espaço importante aí na literatura médica e na conversação com o público em geral. A Suzanne O'Sullivan, ela nos conta que o que a levou a trabalhar com isso, com os problemas que ela denomina psicossomáticos. A obra dela, além de ser muito bem escrita, didática, não é? Ela explica os termos, as expressões, pontua elementos historiográficos e então apresenta de uma maneira muito poética, bonita, humana, profunda, vários elementos que fazem com que, eu acho que aqui nesse curso nós temos psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, teólogos, filósofos clínicos, pedagogos. Acho que para nós que estudamos o ser humano, a alma humana, é uma dessas obras que fazem emocionar. Ela coloca com muita propriedade os limites da clínica e os desdobramentos. Vamos então diretamente a este texto. O título original é Tudo Está em Sua Cabeça. Título original bem próximo de como traduziram para o português, né? Não é comum, geralmente torcem muito disso. Vamos lá então. Ela inicia a obra contando sobre ela mesma. Ela diz: graduei-me em medicina em 1991. E aí ela conta os dilemas de médicos quando iniciam o trabalho, que é a escolha da especialidade, o que para ela não foi um problema. Ela discorre longamente sobre isso e ela diz: queria ser neurologista. Quando eu fiz essa escolha, achava que sabia o que significava e onde ela me levaria. Desejava imitar as pessoas com quem havia aprendido, os indivíduos que me inspiraram. Gostava da carga investigativa da tarefa, que busca esclarecer os mistérios de como o sistema nervoso comunica suas mensagens e averiguar as possibilidades de onde vem o erro. Imagine um homem que não consegue mexer a perna direita, nem sentir a esquerda. Onde está a lesão? Qual é a doença? Iniciei meu primeiro estágio em neurologia em 1995, esperando cuidar de pessoas com doenças do cérebro, nervos, músculos. Doenças como esclerose múltipla, derrame cerebral, enxaqueca, epilepsia. Entre os inúmeros casos que ela vai citar durante a obra, dois deles nós vamos trabalhar muito de perto, né? Sendo que um trata exatamente disso, da esclerose múltipla, muito, muito peculiar e diz respeito a vários elementos que temos trabalhado aí nos cursos. Ela diz então: jamais teria previsto o quanto me atrairia cuidar de pessoas cujas doenças se originaram não no corpo, mas na mente. Algo difícil de especificar, vocês sabem, como terapeutas que são, não é? Dizer que algo se origina na mente e não no corpo. Não temos aqui como retornar todos os trabalhos que já fizemos, as distinções, né? passar para os elementos cartesianos de disfunções e de separações mente para um lado, corpo para o outro, que vai nos levar de volta lá a Platão. Já vimos em inúmeras aulas esses elementos, vamos além disso, vamos partir do pressuposto que os senhores estão bem encaminhados nessas questões. Estou lendo isso apenas como uma referência da perspectiva que a autora vai adotar, né? Então você já sabe, ela vai nos falar como neurologista vindo da área médica, da clínica médica, e de lá ela nota, ela nos mostra que ela concebe essa separação, mente e corpo, e que ela se interessou por questões que são originárias do pensamento, da mente, dos estados mentais, e que vão se esparramar em direção ao corpo. Corpo médico, cabeça, tronco, membros, ok? Não estamos lá na linha pontiniana, nem nada disso. Ela prossegue dizendo, exemplos de como a mente afeta o corpo estão em todos os lugares. Alguns são tão clichês que não são considerados algo fora do comum. Lágrimas são apenas água salgada produzida por canais nos olhos, uma resposta fisiológica a um sentimento. Choro se me sinto triste, mas a felicidade pode produzir exatamente o mesmo efeito. Às vezes, as lágrimas são provocadas por uma memória, uma música, um quadro. Elas ocorrem em resposta à tristeza ou à alegria. A instabilidade de tudo isso sempre me impressionou. O corpo tem inúmeras formas de expressar emoção. E aqui ela nos dá uma das primeiras aulas médicas, alguns parágrafos depois ela escreve, às vezes as reações corporais são mais dramáticas do que um rubor breve ou uma lágrima ocasional. Até mesmo as respostas corporais bastante exageradas à emoção hoje são fáceis de aceitar nas circunstâncias adequadas. Então, ela faz um breve histórico desses elementos a partir do início do século XIX, a partir de Stendhal. E vai nos trazer inúmeros exemplos. Até as pesquisas recentes realizadas em 95, que é quando ela se forma, não é? No Jornal de Medicina da Nova Inglaterra. E então a autora nos coloca o que segue, a Susanna Sullivan. A maioria de nós aceita facilmente esses fenômenos comuns, que ela descreve vários, o rubor, como as lágrimas, os olhos, aliás, o título deste capítulo é Lágrimas, um belíssimo capítulo. Ela então escreve para nós o que segue. A maioria de nós aceita hoje facilmente esses fenômenos comuns. Estamos acostumados a tremer as mãos quando pegamos a caneta para assinar a certidão de casamento, ou com as gotas de suor que escorrem na testa quando levantamos para fazer uma apresentação complicada. São reações fisiológicas ao estresse e atendem a um propósito, mesmo que esse propósito nem sempre seja evidente. Mas, e se esse tipo de reação física normal à emoção parar de funcionar apropriadamente? É muito importante vermos de onde ela parte. Ela parte do senso comum, segundo o qual, se você está nervoso, seu coração, você pensa algo muito ruim, seu coração acelera. Ela está apenas mostrando a base do que vai seguir agora. Não é? Ela diz isso, todos nós sabemos. Seu filho chega para jantar, e o pai do menino quer falar com ele, a gente diz, deixa o menino comer em paz. Depois você fala com ele. Coisas da escola, chatices. Ele vai perder a fome. São coisas comuns que a gente já sabe, não é? Muito bem. Mas o que acontece se essas coisas que nós já consideramos comuns, ordinárias, elas se prolongam no fôlego? Elas continuam sendo comuns? Vamos ver o que ela escreve a respeito. Se esse tipo de reação física normal à emoção parar de funcionar apropriadamente, afinal, qualquer função do nosso corpo pode funcionar de maneira errada. Qualquer célula viva pode crescer demais e formar tumores. Ou podem parar de crescer, é o caso da perda de cabelo, por exemplo. Qualquer produção química pode ser gerada em excesso ou com insuficiência, como acontece com o hipertireoidismo ou com o hipotireoidismo. Agora, por favor, anotem os conceitos-chave que ela vai colocar. A palavra psicossomático se refere aos sintomas físicos que ocorrem por razões psicológicas. Importante porque as diferenciações a seguir, ela não vai parar o texto para explicar isso depois, ela vai aprofundar, não é? Então, sintomas físicos que ocorrem por razões psicológicas, isso é psicossomático. Lágrimas e enrubescimentos são bons exemplos, embora sejam reações normais que não representam doença. Ela diz que só quando isso ultrapassa o normal é que então nós vamos cuidar desse assunto. Por favor, lembrem, não estou na filosofia clínica, estou falando de questões da neurologia na área médica. Vamos daqui a pouco fazer os trânsitos, mas por enquanto estamos no âmbito da conceituação, das aproximações. Como médica, como neurologista, a Suzanne é muito atenta ao que se passa na sociedade e na subjetividade humana, de uma maneira muito bonita, aliás, muito poética, muito delicada também, respeitosa. Vamos ver aqui como ela vai colocar agora esse esparramar para esses âmbitos. Ela diz: a sociedade moderna aprecia a ideia de que podemos orientar melhor nossos pensamentos. Quando ficamos indispostos, dizemos a nós mesmos que, se adotarmos um pensamento positivo, teremos uma chance maior de recuperação. Tenho certeza de que isso está correto. Contudo, a sociedade ainda não acordou completamente para a frequência com que as pessoas fazem o contrário. Pensam inconscientemente que estão doentes. Claro, há vários distúrbios comumente associados ao estresse. A maioria de nós tem consciência de que o estresse aumenta a pressão arterial e nos torna mais vulneráveis a úlceras estomacais. Ah, será que sabem mesmo? Será que uma grande parte de pessoas sabe? Por exemplo, um casal que costuma brigar, que costuma se destratar um ao outro, será que sabe que essa continuidade de tristeza, de estresse, de maus tratos? E olha, não, por favor, vamos colocar na pauta filosófica, não é aquele que xinga, que briga, que destrata, que é o outro é o que vai passar o estresse. Às vezes é esse que está promovendo isso, que é o grande estressado, que é aquele que vai somatizar e ter o que ela chama de problema psicossomático. Né? Não há uma relação direta de coisas aqui. Eu acho que muitas pessoas não se dão conta disso. Acho que quando uma mãe berra com uma criança, ameaça bater ou bate e destrata e isso é seguido como uma maneira, entre aspas, de educar a criança, que ela considera difícil. Muitas vezes é a mãe que é difícil, né? E não a criança. A criança sofre de uma mãe difícil, às vezes. Então, muitas vezes, isso não é visto como ela está colocando aqui. Muitas vezes, não. A maior prova disso é o que nós recebemos nos nossos consultórios a respeito disso. Se eles sabem, não é? Pessoas com questões que são tidas pela medicina como genuinamente psicossomáticas ou com todas as credenciais para ser, a relação causa e efeito e esses dados são tão diretas que surpreende às vezes o quanto a pessoa ignora tal elemento. Não é? quanto ela se afasta desses pressupostos e o que isso custa a vida dela. Então, ela diz, em algumas pessoas é provável que essas psicossomatizações causem dor. Pense em uma criança que sente dor de barriga quando é intimidada na escola. Em um dia comum, é possível que até um terço, gente, das pessoas que consultam um clínico geral apresentem sintomas considerados inexplicáveis do ponto de vista clínico. Um sintoma inexplicável do ponto de vista clínico não é necessariamente psicossomático. Algumas dessas pessoas têm doenças passageiras. Aqueles casos de infecções virais, por exemplo, né? Que a pessoa, mesmo sem maiores atendimentos, muitas vezes ultrapassa isso. Um terço dos dados que ela nos apresenta. No entanto, o que vem agora é bastante duro e dilemático. Ela diz, doenças psicossomáticas são um fenômeno mundial que recebem pouca atenção por parte de qualquer cultura ou sistema de saúde. Em 1997, a Organização Mundial da Saúde realizou um estudo colaborativo para examinar a frequência dos sintomas psicossomáticos na medicina de família e comunidade em 15 cidades do mundo. Bom, ela cita vários dados e a conclusão é 20% das pessoas que consultam médicos têm pelo menos 6 sintomas inexplicáveis do ponto de vista clínico, um número suficiente para prejudicar a qualidade de vida. A doutora Suzanne O'Sullivan desce a detalhes sobre, ela considera, por exemplo, só o impacto disso numa das áreas da humanidade, por exemplo, a economia. Os números são realmente impressionantes quanto a isso. E eu fiquei me perguntando que interessante contabilizar algo assim, mas provavelmente na área existencial esses números, se pudessem ser contabilizados, seriam estratosféricos, não é? Ao dimensionarmos tristezas, lágrimas e outras coisas, lares arruinados, etc. Transtornos psicossomáticos, escreve a doutora Suzanne O'Sullivan, não são distúrbios neurológicos. Pertencem ao campo da psicologia e da psiquiatria. Não sou psiquiatra, eu sou neurologista. Inicialmente, meu transtorno por transtornos psicossomáticos e minha experiência com eles parecem fazer pouco sentido. Afinal, se você desmaiou ou teve uma grande dor de cabeça, por que pediria ajuda a um psiquiatra? Os transtornos psicossomáticos são sintomas físicos que mascaram o sofrimento emocional. São sintomas físicos que mascaram o sofrimento emocional. Eis uma conclusão que pede vários estudos, inclusive em filosofia clínica. Os senhores atendem em consultório, alguns atendem no hospital. Os transtornos psicossomáticos, pelo que vocês têm estudado e trabalhado, eles fazem isso? Mascaram o sofrimento emocional? Vamos ver algumas variações disso? Por vezes um transtorno psicossomático, vamos pontuar bem essa questão. Você tem um amigo, uma amiga, ok, que volta e meia ele tem certeza absoluta que está tendo um infarto, um ataque no miocárdio, e vai ao hospital, etc. Uma questão como essa está mascarando um sofrimento emocional? Não pode ser, por exemplo, estar desenvolvendo um sofrimento emocional? Não pode ser uma forma de câmbio, de negociar com o sofrimento emocional? Quer dizer, a pessoa ao fazer isso diminui uma culpa, diminui uma angústia, diminui um estresse que ela estava passando? Não pode ser uma forma de resolver questões emocionais de outra maneira? como, por exemplo, uma ameaça de quase morte para valorar os aspectos da vida? Não pode ser isso? E olhem, há muitas outras opções. Muitas outras opções. Um estudo profundo historiográfico da estrutura de pensamento pode nos mostrar alguns elementos muito interessantes. Entre eles, por exemplo, que o drama psicossomático é um elemento importante de desenvolvimento, um elemento que é indicado em algumas pessoas. Como poderia ser? O que seria um exemplo disso? Quando um transtorno psicossomático, ao invés de ser tido como uma doença, por exemplo, poderia ser visto como um bem para a pessoa? Querem ver um exemplo? Um filho que nós temos, que ele tem uma continuada lesão muscular. E você já fez fisioterapia com garoto, já fez isso, já fez aquilo, já corrigiu a postura, já fez tudo isso. Um dia, ao examinar atentamente o que está se passando via historiografia, estrutura de pensamento, o que é descoberto? Que esse menino está estudando direito internacional, leis de direito da Constituição e outras coisas que não tem absolutamente coisa alguma a ver com ele. Essa dor o afasta dos estudos e o afasta de tal modo que ele vai perder o ano. Ao perder o ano, pela estrutura de pensamento dele, que você conhece a história dele e tudo mais, ele provavelmente repensará se ele quer fazer mesmo direito. É provável que não queira mais. O que ele sempre gostou de fazer, nada tem a ver com isso. É a administração. Ele quer administrar uma pequena quitanda que, aliás, você tem lá perto da sua casa. É isso que ele quer para a vida dele. E graças a essa somatização, que é uma dádiva que caiu sobre a vida desse garoto, ele vai provavelmente poder fazer aquilo que de fato tem a ver com a existência dele, a administração. Nesse caso, ao erradicarmos via farmacologia, via medicina, via terapia, essa psicossomatização que estamos fazendo, estamos ajudando, acham, essa pessoa? Uma das questões é que hoje sequer dá tempo para se desenvolver algo dessa natureza. Aos primeiros sinais de uma contratura muscular ou de uma lesão mais grave, o que é feito? A pessoa aguarda para ver o que as relações, não há tempo. Há um processo industrial da existência em andamento. Precisa ficar bom logo. Então, isso se manifesta de outras formas. As psicossomatizações, e aqui, claro, por conta do meu trabalho em filosofia clínica, e botem, por favor, entre aspas, porque é uma licença poética que estou tomando, estão ficando mais inteligentes. Mais inteligentes, à medida que avançamos no combate a elas. À medida que temos anti-inflamatórios cada vez melhores, antibióticos cada vez mais potentes, as somatizações estão aprendendo, já sabem que certas coisas elas não podem ter, que não vão ter chance de manifestar. Isso, por favor, é uma licença poética, ok? Considerem dessa forma. Então, a doutora Susana Sullivan continua nos dizendo o seguinte: os transtornos psicossomáticos, na opinião da autora, desta neurologista, são sintomas físicos que mascaram um sofrimento emocional. A própria natureza da apresentação física dos sintomas esconde o sofrimento na sua raiz. Logo, é natural que os afetados pensem automaticamente em uma doença clínica para explicar seu sofrimento. Eles procuram um médico e não um psiquiatra para favorecer-lhes um diagnóstico. Os que sentem dor abdominal consultam um gastroenterologista, os que sofrem de palpitações um cardiologista, e ela vai citando assim por diante. Peguem pelo que vocês têm estudado, pelo que vocês têm visto nas suas clínicas, não é? Também na clínica odontológica, observem-se assim. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma dor de dente muito forte, ela vai a um psiquiatra ou vai a um dentista? Uma pessoa que subitamente não consegue mais caminhar, acorda e as pernas estão paralisadas, ela vai a um psiquiatra ou ela vai a um neurologista, a um clínico geral? Uma pessoa que tem uma forte dor no peito, a ponto da garganta se fechar, ela vai a um cardiologista ou ela vai a um psiquiatra? É isso que ela está nos dizendo. Que a eleição não é por eu estou com um problema, estou inventando. A manifestação é levada a sério e a grande maioria das pessoas já vai direto ao especialista que ela acha indicado para lidar com isso. Então, a autora nos coloca, os dois sintomas psicossomáticos mais comuns são fadiga e dor. Fadiga e dor. São sintomas de difícil avaliação porque não podem ser medidos objetivamente, só podem ser descritos. Para o neurologista, no entanto, doenças psicossomáticas sempre se manifestarão como uma perda de função, tal como a paralisia ou a perda de audição. Ok? O neurologista, ela prossegue, pode distinguir com clareza e segurança uma deficiência decorrente de uma doença física orgânica da que tem uma causa psicológica. Por isso, o neurologista se vê diante de um diagnóstico de doença psicossomática com mais frequência do que outros especialistas. E essa é a origem do meu interesse no assunto. Eis o que a levou a fazer isso. Claro, temos colegas médicos aqui que já acharam que não é bem assim de fato, né? Por que essa primazia da neurologia? Acho que as outras áreas também estão tão predisponentes a isso, não é? Talvez pela mensuração, pelas neuroimagens, que ela vai descrever depois hoje de maneira muito bonita como isso evoluiu e o que se faz hoje, que é qualquer coisa impressionante, mas ainda bem pouco perto do que já está sendo anunciado aí para os próximos anos. Em uma clínica geral de neurologia, até um terço das pessoas observadas apresenta sintomas neurológicos que não são explicados, e em tais casos suspeita-se de uma causa emocional. Senhores, um terço, a autora nos aponta. Ela diz que hoje uma das questões muito, muito complicadas é que, olhem, vamos ver as palavras dela. É muito difícil para um paciente receber a notícia de que sua doença física pode ter uma causa psicológica. Eu vos pergunto, por quê? O que está acontecendo neste nosso neo-renascimento, neo-iluminismo, no qual há algo que agrida, que distrate a nossa racionalidade, parece tão pejorativo, tão ofensivo, tão descredenciador? O que acontece conosco que é preferível dizer que está com problema no rim do que com problema mental? Após várias considerações, vamos seguir o nosso trabalho. A neurologista, doutora Suzanne O'Sullivan, ela coloca que a sociedade, palavras dela, é muito crítica com relação a doenças psicológicas. E os pacientes sabem disso. Ela conta que durante toda a trajetória dela, ela foi mudando muito do que ela acreditava e pensava sobre problemas psicossomáticos, ok? Como neurologista, estagiária no início, ela atendia uma pessoa, não é? E dizia, olha as palavras dela, notícias boas, não encontramos um tumor cerebral, sua dor de cabeça não tem uma causa grave, adeus. Quer dizer, não é um problema médico, vá procurar, se você diz que tem uma dor de cabeça, vá procurar em outro lugar, porque problema médico não é. Isso ela diz que é um padrão que muitos médicos, não todos, mas muitos, adotam, né? E como neurologista, ela foi aos poucos mudando o pensamento dela, mudando o entendimento dela, né? Mas que isso é usual, o médico ele é treinado para isso, ele não é treinado em outra coisa, ele vai fazer os exames protocolares. A pessoa não tem um problema, ela vai dizer: olha, na minha área não é o seu problema, não é? Tá razoável, é ético, é um elemento de época. Mas para ela isso tornou-se diferente, e ela diz: conscientizei-me cada vez mais que um grande número de pessoas que vinha à clínica apresentava sintomas que muito provavelmente estavam mais relacionados com o estresse do que com qualquer doença do cérebro ou dos nervos. Aí ela diz que conheceu uma senhora chamada Brenda, e que é um caso muito, é realmente dramático. Vou poupar os diletos colegas e alunos da descrição textual de tudo isso, mas eu vou resumir para vocês o que é o caso Brenda. É uma senhora que chegou ao hospital com convulsões que não é muito graves, convulsões, e não tinha jeito de parar. Não, sabe, olha o que ela conta num determinado ponto: uma enfermeira aparece com uma seringa cheia de diazepam e me deu para que eu aplicasse em Brenda, e não teve jeito. Ela continuava com as convulsões, que segundo disseram era epilepsia, e só conseguiram abrandar isso tudo, esse drama todo que estava acontecendo, que colocou o setor inteiro em pânico, quando veio o anestesista e um especialista, e ambos a colocaram para dormir. Anestesiaram, sedaram, botaram a Brenda para dormir. Ela disse: a enfermaria toda respirou aliviada ao ver o homem e o anestesista virarem a maca de Brenda e levá-la rapidamente dali. Eu quase não reconheci Brenda no dia seguinte. Ela disse que ela vai ver como estava a Brenda, encontra na unidade de terapia intensiva, entubada. Diz que olhou e ela estava com a respiração controlada por aparelhos. Um outro tubo saía do nariz e até lá o estômago da Brenda. Enfim, vocês sabem o quadro desses elementos, né? Ela estava em coma induzido por conta dos ataques epiléticos, que não tinham como cessar de forma alguma. E isso perdurou por vários dias. Quando tiravam a Brenda do coma induzido, ela voltava a ter convulsões. E sabe o que a Brenda tinha somaticamente? Nada. Não havia nada que, do ponto de vista da medicina, que atestasse o que estava se passando. Bom, aí ela disse que depois vários dias fizeram junta médica, foram até lá, e uma médica, a especialista, chefe do setor, foi lá e disse para, foi conversar com a Brenda diante dos médicos todos. E aí essa médica disse para a Brenda o seguinte: ó, você teve um ataque epilético, mas está bem agora. A médica disse para Brenda: a perna esquerda de Brenda começou a tremer. O ataque está começando novamente. Devemos sedar a paciente de novo? Um dos estagiários perguntou. Mal sabe ele que isso é um agendamento, às vezes, tremendo, né? Para alguém que já está sob um pré-agendamento somático, às vezes isso é... Mas como saber, não é? Nós não temos bola de cristal. Aí a médica disse: não, não devemos, não. Àquela altura, o tremor passara para a outra perna de Brenda e ficara mais violento. Os olhos de Brenda, que tinham ficado alertas e abertos, se fechavam lentamente outra vez. À medida que o tremor se alastrava pelo corpo, o aparelho que media os níveis de oxigênio começou a suar. E agora? Pediu uma voz tensa, seringa cheia e preparada. Não é um ataque, disse a médica. Todos nós trocamos olhares. Retire o tubo de oxigênio agora, acrescentou a médica. A saturação de oxigênio caiu. Eu sei, porque sua respiração está suspensa. Ela vai respirar novamente em um instante. O rosto de Brenda ficou vermelho. O corpo arqueou para trás e os membros se agitaram violentamente. Ficamos todos em volta da cama, nossa respiração também suspensa, repletos de compaixão. Não é um ataque epilético, disse a médica. É um pseudo-ataque. E enquanto ela falava, para nosso imenso alívio, Brenda respirou profundamente. Meia hora depois, Brenda estava acordada e sentada na cama, com muitas lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi a última vez em que a vi, e a única ocasião em que a vi totalmente acordada. Brenda e eu nunca conversamos. Mais tarde, naquele mesmo dia, na lanchonete do hospital, com os outros médicos residentes, contei a eles sobre Brenda. Sabe, aquela mulher que ficou anestesiada na terapia intensiva durante quase a semana toda, ela não tem epilepsia. Não havia nada de errado com ela. Bem, a doutora Suzanne nos conta que foram necessários muitos anos para que ela conseguisse entender o que se passou aquele dia e para que soubesse também lidar com aquilo, né? Ela conta que foi uma longa aprendizagem, que aquilo a impressionou muitíssimo. Foi um marco na vida dela, esse elemento. Como essa médica, chefe ali do setor, mais velha, mais experimentada na vida, soube que era isso? Como ela se posicionou dessa maneira tão assertiva, sabendo e dizendo essas coisas? Ela sabia? O que lhe dava tanta segurança? Existem várias explicações para isso. Alguns dos senhores já trabalharam, alguns trabalham em hospital e sabem como é isso, não é? A confiança que alguns médicos têm quando, diante de exames, notam que os exames mostram que não há uma lesão, não há isso, não há aquilo. Alguns assumem um ar professoral, doutoral, e dizem: a pessoa não tem tal coisa, isso não está acontecendo, o caminho é outro, suspende o corticoide, vamos entrar com antibiótico. Agora, não tem gente que faz assim? Ou seja, de onde vem essa convicção? Vem da experiência, vem do trabalho que faz no hospital, daquilo que está fazendo. Dependendo da interseção que se tem com a pessoa com quem se está lidando, isso pode ter sim um efeito imenso, imenso, não é? É uma proposição que vai muito além das palavras em si. E às vezes, vocês sabem, decide inclusive entre morrer e viver em alguns casos. Em alguns casos. A Brenda foi para casa sem as epilepsias dela. Foi curada? Isso que essa médica fez é o que devemos fazer nas nossas clínicas? Estou vendo pessoas meneando positivamente com a cabeça. Por que isso é um indicado? Vocês sabem que nós seremos conhecidos, alguns de nós no futuro, como agentes patogênicos da nossa sociedade? Infelizmente, a nossa defesa da saúde explícita e incondicional nos coloca numa posição quase indefensável. Quando você diz: eu sou pela saúde, e a saúde é isto é ser saudável, isto é estar bem, e portanto você já definiu o que é saúde, o que é estar bem segundo critérios estatísticos de normalidade, e já assume uma batalha para isso. Em tal ponto que, quando você encontrar o que destoa disso, você vai lutar contra o que destoa. E às vezes você está verdadeiramente mutilando a pessoa. Porque aquela psicomatização que ela tem, aquele padrão de hostilidade e outras coisas mais, já são a resposta mais apropriada a um contexto. Quando muito, às vezes, nós vamos administrar aquilo, quando muito, nós vamos, às vezes, localizar aquilo muito diferentemente. Só que isso que eu estou dizendo, eu não tenho muitas esperanças de que nos nossos dias seja amplamente compreendido. Não é. Há toda uma indústria que vai da indústria da educação, à indústria familiar, à indústria da saúde, que tem interesse que as coisas ainda continuem assim. Há muitas funções e coordenadas indexadas a isso. Não se trata simplesmente de uma mudança de paradigma, de conceito. É algo estrutural. Vai muito além. Querem ver um exemplo simples e singelo? Você chega em casa, seu filho está com dor de ouvido. O que nós fazemos? Nós vamos imediatamente dar um jeito de debelar essa dor de ouvido, ver o que que é. Está com muco? Deixa eu ver o que que está acontecendo no ouvido do menino. Precisa ir no ambulatório fazer uma lavagem? Vamos agora, quero que ele durma em paz, sem dor, bem. Vai lá, faz lavagem, dá uma medicação, a criança dorme em paz e nós também. Não é assim que a gente age. É isso, é um testemunho da nossa época. Quando fazemos uma aula como essa, estamos tentando ir além disso. Outros no futuro provavelmente irão. Nós já conseguimos discutir esse assunto. Gerações anteriores sequer tocavam no assunto dessa forma. Já estamos caminhando, estamos dando nossa contribuição. Ok? Em alguns casos já sabemos quase levar esses elementos de uma maneira filosófico-clínica, em muitos casos não. Ok, estamos tentando, fazendo a nossa parte, tentando fazer o melhor. É isso. Observem o que vem agora, ok? Os elementos que povoam, que margeiam, que dão agora uma ambientação filosófica ao que estamos tratando. A doutora Suzanne O'Sullivan nos conta: desde aqueles primeiros dias eu conheci muitas pessoas cuja tristeza é tão avassaladora que não toleram mais senti-la. Em seu lugar, da tristeza avassaladora, desenvolvem deficiências físicas. Contra qualquer lógica, o próprio subconsciente dessas pessoas escolhe que elas fiquem incapacitadas por convulsões ou presas a uma cadeira de rodas, em vez de experimentar a angústia que existe dentro delas. Deixa eu colocar aqui o pessoal no mudo para podermos prosseguir. Pronto. Incapacitadas por convulsões ou presas a uma cadeira de rodas, em vez de experimentar a angústia que existe dentro delas. Ou seja, ela coloca o caráter inadvertido. A pessoa não está ciente, não está informada no, da forma como consideramos o que é ciência e informação no nosso dia, do que está acontecendo. Ela imagina que ela está numa cadeira de rodas, por exemplo, porque houve um problema qualquer na coluna que impede a pessoa de caminhar. Ela atribui a um elemento médico e por vezes ela está dizendo que não, que às vezes isso pode ser decorrente de uma tristeza imensa que derivou para o corpo na forma de uma somatização. Será que a pessoa, nesse caso, continua sentindo a tristeza imensa? Será que a tristeza imensa agora é apaziguada e endereçada de outra forma? E na impossibilidade de fazermos melhor, e se tivéssemos que fazer uma opção bastante polêmica nesse caso, entre uma tristeza profunda e uma cadeira de rodas, e se a pessoa pudesse se posicionar, alguns de nós escolheriam a cadeira de rodas. Há uma depressão, há uma tristeza profunda. Mas o que se faz quando se diz não? Não terá nem a cadeira de rodas, não terá nem a tristeza profunda. Vamos jogar um medicamento que vai abortar tudo isto. Pura e simplesmente, sem entendimento da questão. Uma das respostas é que em alguns casos isso não terá qualquer consequência maior e tudo ficará muito bem, a pessoa, se pudesse entender, ainda desejaria que fosse assim. Mas em quantos e quantos casos que sequer sabemos mensurar, não é assim que se faz? E que tal se nós, antes de decidirmos o que vai ser, fôssemos ao mundo do outro? Não ao mundo do sintoma do outro, ao mundo do outro, tanto quanto possível, do qual o sintoma é uma parte. Não pensem que eu ignoro a dificuldade que é isso em alguns casos. Em alguns casos não é nem difícil, é improvável que vamos conseguir. Mas por que não tentar? Não é o nosso trabalho? Por que não tentar? Ficava impressionada, escreveu a doutora Suzanne, com o grau de incapacidade que pode surgir como resultado de uma doença psicossomática. Presenciei a luta de meus pacientes para aceitar o poder da mente sobre o corpo. Senti a frustração deles com o abandono do sistema e a raiva pelo modo como são percebidos. Ela nos diz que toda essa obra é uma busca de nos mostrar isto que ela acaba de nos dizer. Os termos psicossomático e psicogênico nem sempre serão apropriados. Estes rótulos trazem especulações. Cada um contém um prefixo psico que pressupõe que um sintoma surge na mente, geralmente por meio do sofrimento emocional ou mental. Ela então passa a discorrer e a esclarecer vários elementos, várias expressões, e ela diz que, apenas como uma ilustração, ela coloca assim, ó, no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, que é a Bíblia com a qual os psiquiatras diagnosticam doenças psicológicas e psiquiátricas, o termo transtorno psicossomático não aparece. Já as condições que descrevo neste livro com mais precisão aparecem no DSM, na classificação de sintomas somáticos e transtornos relacionados. Nessa categoria há várias subclassificações. E aí ela nos mostra, ela desce aos termos, às expressões, né? Em tudo isso há um ponto que eu acho importante a gente salientar. Sobretudo para os que vão depois, alguns colegas compram as obras e leem na íntegra. Então, para estes, uma diferenciação aqui é muito importante. A somatização, escreve a doutora Suzanne O'Sullivan, se refere à tendência de uma pessoa a ter sintomas físicos em resposta ao estresse ou às emoções. Por exemplo, se tenho dor de cabeça quando estou sob pressão, então é possível dizer que estou somatizando ou sou uma pessoa que somatiza. Somatizar é uma característica comum, quase normal da vida. É um mecanismo básico por meio do qual o corpo demonstra sofrimento mental. Se os sintomas forem transitórios e não excessivamente incapacitantes, não indicam doença, nem constituem um transtorno somatoforme. Este diagnóstico só pode ser feito quando os sintomas são crônicos ou incapacitantes. Crônicos é que dura muito, ok? Quer dizer, várias semanas disso. Bom, ela fala o que é um transtorno de conversão, que é interessante que anotem também, que é uma forma neurológica do transtorno somatoforme. Os transtornos de conversão também são conhecidos como transtornos neurológicos funcionais. E, em um número pequeno de casos, transtornos dissociativos. Isso vocês sabem, não é? Desde os manuais de psicologia, é aquela coisa da conversão histérica ou histeria. Vocês já estão bem calejados nessas distinções, não vamos nos demorar aqui, não. Ela diz que hoje, na clínica médica, esses termos diagnósticos são usados de uma maneira muito ampla e de forma até indiscriminada, né? Por último, ainda nessa área das definições, ela pede por uma definição que, na opinião dela, é muito importante essa diferenciação entre doença e enfermidade. Uma doença é uma disfunção biológica do corpo. Significa uma anormalidade fisiológica ou uma anormalidade estrutural anatômica. Os termos doença e orgânico se referem a distúrbios patológicos do corpo, em oposição a distúrbios da mente. Então, ter uma doença. Por exemplo, um problema nos rins. Um problema grave nos rins que faz com que o médico pense em, em hemodiálise e coisas assim. Então aí poderíamos estar diante de uma doença. Agora ela diz, doença não é o mesmo que enfermidade. Enfermidade é uma resposta humana à doença. Isso é enfermidade. A enfermidade se refere à nossa experiência subjetiva de como nos sentimos, mas não assume qualquer patologia subjacente. Uma pessoa pode ter uma doença e não estar doente. Por exemplo, uma menina com epilepsia tem uma doença, mas se ela não tem ataques e a epilepsia é assintomática, ela não está doente. Ela tem a doença, mas não está doente. Okay? Uma pessoa com um transtorno psicossomático, por outro lado, está doente, mas não necessariamente tem uma doença. Muitas das pessoas sobre as quais falarei neste livro padecem de enfermidades tão graves que suas vidas foram destruídas. Porém, a maioria delas não sofre de uma doença. Vamos lá, então. Agora eu vou fazer mais uma parada para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações e depois eu prossigo. Após essas considerações do nosso colega que é psiquiatra e nos trouxe esses trechos que ele acabou de ler para nós, né, do Sedok Kaplan, um compêndio muito importante na área da psiquiatria. Nós temos uma das últimas edições aqui no Instituto. Observem o que foi colocado para vocês, não é? Que esses elementos e outros são bem conhecidos da clínica hoje, não é? Vocês atendem muitas pessoas e já viram algumas pessoas, elas inadvertidamente elas se machucam, por exemplo, não é? Outras pessoas, elas sem saber exatamente o que estão fazendo ou ignorando o que estão fazendo, elas não seguem a prescrição medicamentosa, o que faz agravar o estado clínico delas. E isso se torna grotesco quando você convive com a pessoa e ela afirma querer melhorar e não faz uso da medicação. Não é? Apenas um dos exemplos. Claro que pode ter outras explicações, né? Vocês compreendem. E inúmeros outros casos e aspectos, né? De fato, os transtornos de somatização e psicossomáticos, eles trazem várias complexidades difíceis de mapear, viu? Bem complicado, assim. Há algumas manifestações que fogem completamente ao almanac. Um exemplo disso, a própria doutora Susana Sullivan nos coloca aqui. Olha o que ela fala sobre os ataques epiléticos em muitas pessoas. Ela diz: na imaginação de uma mãe que vê a filha ter uma convulsão, a criança pálida como um cadáver, moribunda, espumando pela boca, um minuto parece uma hora. No entanto, na maioria das vezes, essa descrição é tudo que os médicos terão para se basear. É raro um médico ter a oportunidade de presenciar os ataques de um paciente. A maioria deles não ocorre com frequência, muitas vezes apenas uma vez ao mês ou até uma vez ao ano. A cada ataque, e cada ataque não dura mais do que 1 ou 2 minutos. Interne a pessoa no hospital para presenciar seus ataques e você terá que esperar muito. E quando finalmente acontecer, se piscar, terá perdido a sua oportunidade. Bem, mas ela não ignora que há muitos outros casos nos quais isso é dramático e ocorre no hospital, como vocês acabaram de ver ali no caso Brenda, né? Por vezes isso acontece. Ela então nos faz um histórico importante sobre o eletroencefalograma, como se chegou a ele, a relevância que o trabalho de Berger teve, hoje o que se usa da videotelemetria, quando para acompanhamento, é aquela coisa de monitorar, né, por câmeras, para hoje em dia, para se poder ter um diagnóstico mais preciso, mais pontual, pelo monitoramento. E ela explica demoradamente aqui, em muitas e muitas páginas, como as novas medições contribuíram muito para se saber quando algo é desta ordem que ela está colocando ou quando tem um outro fator que está gerando isso. Então ela entra no caso de Mateus, aqui na obra. Bom, este é um senhor que veio a ela e estava dizendo que estava com esclerose múltipla. Essa situação nós vamos agora descer em profundidade até o final da nossa aula hoje, ok? Então, a doutora Suzana, ela diz assim, ó, quando uma pessoa está paralisada, cega, sofrendo de convulsões, não é difícil ver por que ela considera esse tipo de explicação insatisfatória, ou seja, que é um problema inventado, imaginado, psicológico e não um problema orgânico. Ela diz que é muito difícil, né? A pessoa argumenta com o médico, não acredita no médico, que uma convulsão, que é algo daquela natureza, pode ser uma convulsão, vai ser algo que é da cabeça dela. Não é? Então ela diz que isso é muito amplo. Tenho certeza absoluta de que você não tem esclerose múltipla, ela falou para esse senhor. E ele disse, você tem mesmo? Todos os exames deram negativo. Você não tem esclerose múltipla. E qual é o grau da sua certeza? Absoluta. Você não pode estar 100% certa. Nada jamais é 100% certo. Eu sentia o profundo desespero dele. Ele desejava que eu dissesse qualquer número abaixo de 100. Percebi que mesmo que eu dissesse que estava 95% certa, eu o teria deixado com uma dúvida, por menor que fosse. Uma parte de seu cérebro esperava apenas isso, e diante de sua contestação fui obrigada a me questionar. Eu tinha mesmo certeza absoluta de que Martinho não tinha uma doença? Ou deveria ter concordado com ele de que nada jamais era 100% certo? Ele estava bem convencida de que sua incapacidade era funcional, que não havia uma causa orgânica oculta, mas estaria eu 100% convencida? Certamente sei o que me impedia de transmitir a ele quaisquer de minhas incertezas. Ele lutava contra o diagnóstico. Qualquer ínfima possibilidade de uma doença física ter sido omitida lhe daria a esperança de que sua enfermidade não era psicológica, algo a que poderia se agarrar. E olha, o que ele questionou essa médica é algo. Por exemplo, minha esclerose múltipla é mais grave do que a de outras pessoas? Meu seguro-saúde cobre minha esclerose múltipla? E várias outras coisas. O problema de Marcio começou com uma sensação de formigamento em um dos pés. Ele estava em casa e um dia o pé começou a formigar. Inicialmente esse sintoma o afetava apenas se ele se sentasse por longos períodos. Sentado em seu escritório, ele sentiu o formigamento. E precisava se levantar, se movimentar, para fazer essa sensação parar. À noite, o formigamento passava, mas no dia seguinte, em horário de expediente, retornava. Após sentir os sintomas, por aproximadamente 2 semanas, ele consultou um médico. Ele tinha certeza de que esse tipo de sintoma não era incomum e raramente significava algo preocupante. O médico que o examinou lhe disse que estava tudo bem, e o aconselhou a fazer intervalos regulares no trabalho, para evitar ficar sentado por muito tempo. Ele seguiu as orientações médicas, tá? Ele trabalhou menos, tal. A questão é que no caso dele, aquele formigamento que era só na perna, agora atingiu o corpo inteiro dele. Um dia no braço, outro na ponta do nariz, um dia atrás da cabeça, outro no lábio inferior, ela escreve aqui. Já não precisava mais estar sentado para sentir o formigamento. Foi de novo ao médico. Novamente o médico disse que não conseguia encontrar nada errado. nele. O médico ainda ajudou o Matil dizendo assim para ele, ó, eu ouço as pessoas descreverem com frequência sintomas como esses que você fala. Eu nunca vi e nunca vi evoluírem para nada mais sério. Pare de pensar nisso, vai desaparecer. O médico tinha os exames, viu que não era nada do que ele imaginava e disse para ele. Matil não ficou satisfeito e se encarregou de procurar por conta própria as possibilidades. Aí ele foi para a internet, foi. Vocês sabem o que acontece em alguns desses casos, né? E ele se apavorou porque ele leu algumas coisas assim tremendas na internet, né? O Dr. Google e outras coisas mais, ele ficou realmente preocupado. Nada que Matil fizesse para se ajudar ou fazer melhorar. Estava com dificuldade de trabalhar, sentar por longos períodos era impossível, e aí vocês imaginam o que acontece até ele parar nas mãos dessa neurologista, não é? Ele chega até ela e diz, já de cara, com toda a convicção do mundo, sei que tenho esclerose múltipla. Ela respondeu a ele, não vamos fazer nenhuma suposição. Por enquanto, apenas me conte como os sintomas começaram, como eles evoluíram. Depois de pegar o diário, ele o abriu sobre a mesa entre nós. Ele fez um diário contando detalhadamente o que aconteceu. Desde a primeira sensação de paralisia no pé direito, onde ele estava, o que aconteceu, ele contou detalhadamente. Visão turva, cansaço, né, descontrole da bexiga, tudo que ela perguntava ele dizia sem dúvida, ele já tinha pesquisado. Então, bom, algumas páginas adiante ela disse, após ele, olha, é uma entrevista muito longa, eles conversam muito, sabe, e ele é doutor em esclerose múltipla agora, porque ele sabe tudo. Sabe e demonstra os elementos, não é? Só que ele não tem isso, ou ele tem? Vamos ver. Ela diz, após Matil terminar de contar a história, pedi para examiná-lo. Embora estivesse em uma cadeira de rodas, ele conseguiu andar distâncias curtas e se movimentar com dificuldade até a maca. Quando se deitou, verifiquei a força de seus músculos, um por um. Pedi que levantasse a perna, mantenha a perna esticada, levante-a. Ele não conseguiu. Mexa o pé permaneceu inerte. Quando enfiei uma agulha grossa em sua perna, ele não sentiu. Quando bati com um diapasão vibrante em sua pele, ele não sentiu nada da cintura para baixo. Quando finalmente estava terminando o exame, ficou em pé novamente, eu pedi a ele que andasse. Ele andou com as pernas retas, e com grande dificuldade. Ao fim, bom, vou poupar vocês do exame, é minucioso e é longo. Vamos direto para o final do que acontece aqui. Não temos tempo para ver tudo o que houve, não é? Ela diz, ao final da consulta, da mesma forma que ele estava convencido de que tinha esclerose múltipla, eu estava convencida de que ele não tinha. E agora? O problema aqui, e ela não ignora, e nós também não ignoramos, é o sofrimento dessa pessoa. Não é visto de longe, talvez possa ser tragicômico, de perto, dificilmente será. Ele sofre, ele padece, ele tem medo. Não é brinquedo uma coisa dessas, não é? Você está trabalhando, levando sua vida, seus filhos, sua família, e subitamente apresenta sintomas desses, ele fez o que provavelmente que faríamos, foi pesquisar, foi a um médico, ele fez fazer o que se faz. E o médico diz, diante de todas essas provas que ele apresenta, completamente autoagendado de tudo isso, diz, mas você não tem isso. Qual é a força que o médico terá para demovê-lo disso? E mais, aqui nós temos inúmeras considerações filosóficas, não é? Inúmeras, desde como proceder diante do fenômeno. Não é? se de fato aqui vamos entrar com o tópico 10, raciocínio, por argumentações derivadas e provas para lá epistemologicamente mostrarmos que a pessoa não tem disso. Qual a validade? Qual o valor disso? É esse o tratamento que temos que fazer com a pessoa? Vamos ver como evolui aqui essa situação. Ela diz, havia muitas inconsistências no que ele falou. Os neurologistas procuram padrões. Uma doença da coluna causa um conjunto distinto de sintomas. Uma doença dos nervos, outro. Os distúrbios cerebrais acarretam um enfraquecimento de determinados grupos de músculos, enquanto outros são surpreendentemente fortes. O padrão apresentado por ele não se encaixava em qualquer localização anatômica. Eu não conseguia associar seus sintomas, vertigem, fraqueza de todos os músculos, dormência da face, a um único diagnóstico. Além disso, o exame apresentou outros problemas. A parte subjetiva do exame, que abrange coisas sobre as quais o subconsciente tem algum controle, tais como força e sentimento, estava anormal. Já aqueles reflexos objetivos e menos prováveis de serem influenciados pela mente, tais como reflexos e tônus musculares, estavam normais. Mas ele era mais do que a soma dos seus... Olhem que parte bonita e importante que ela vai dizer agora. Muito bonito isso aqui. Eu li mais de uma vez e achei muito bonita essa parte, como ela descreve. Mas Mathieu era mais do que a soma de seu histórico médico e exames clínicos. Era uma pessoa com uma vida além da enfermidade. E naquela vida eu via outros pontos para preocupação. Ele consultava seu médico regularmente. Em 5 anos recebera uma prescrição de 5 tratamentos com antibióticos. Ela disse que ele foi cuidadoso, ele procurou, que vejam, ela consegue ver além dos sintomas. Ela consegue ver uma pessoa, um ser humano, que sofre por estar nessa condição. Todos esses exames estavam normais. Os sintomas desapareceram antes de qualquer explicação. E havia coisas em sua vida pessoal que também me faziam hesitar. Ele trabalhava com contabilidade e mudava de emprego constantemente. Ele estava no emprego atual havia 3 anos. O maior tempo que já ficaram em uma posição. O que o levava a fazer tantas mudanças? Mudar o proteger de algo? A doença fazia o mesmo? Ele estava se escondendo? Perguntas que o meu neurologista faz e que encontra aqui uma grande aproximação com a filosofia clínica. O que estava acontecendo? Se é o caso de, por exemplo, se esconder... Não havia outras maneiras melhores para se esconder, menos danosas para ele? E que se ele pudesse optar, talvez optasse por elas? Ela conta, eu também revi os resultados normais dos exames feitos na internação anterior e só consegui encontrar uma explicação coerente, a de que ele tinha um distúrbio de conversão. Os sintomas neurológicos não poderiam ser explicados por uma enfermidade neurológica. Ela diz que depois de muito conversar e tal, quando ele e a esposa dele saem do hospital, estão indo embora, ela vai olhar de novo toda a documentação do hospital e ela descobre uma coisa, que ele não falou, em nenhum momento ele mencionou isso. Olhem nas palavras dela. Olhei outra vez o documento da alta do hospital anterior, no qual era possível ler, entre aspas. Disse ao paciente que acreditava que seus sintomas eram funcionais por natureza. Indiquei um psiquiatra. Fecha aspas. De todos os detalhes que ele incluíra em sua história, ele deixou este de fora. Quer dizer que ele esteve internado e que lá um psiquiatra ou médico que o atendeu disse. Que deu alta para ele e disse que ele precisava ir a um psiquiatra, que o caso dele não era neurológico. E ainda assim, depois disso, ele vai até essa médica, conta todos esses elementos para ela, não é? Esclerose múltipla. Até parece que ele quer ter esclerose múltipla. viram como, por que que ela coloca na obra que na nossa época muitas pessoas lidam mal, a sociedade lida mal com quem tem esses fatores? Imaginem os familiares, a esposa, os filhos, vendo uma situação dessa. A esposa contando para os filhos, olha, mais um médico que nós fomos que disse que ele não tem nada. O pai de vocês não tem esclerose múltipla. E enquanto ela fala, os filhos olham o pai ali sentado na cadeira de rodas, sem poder se mexer, se mexendo com dificuldade. O que acham que esse pai, ao olhar para os filhos e vice-versa, o que se passa numa situação como essa? Ele ouve da médica que ele não tem, e ele sabe que ele não consegue se levantar daquela cadeira e caminhar. Que situação, não é? Além do problema que ele tem, que uma pessoa teria por estar naquela situação, vamos supor, se tivesse de fato, ele ainda tem esse outro problema, que é o fato de não acreditarem, de olharem com desconfiança, que ele está fingindo, que ele está mentindo para algum benefício. Não é uma situação simples, não é? Pois é. Vejam então como encaminhariam os senhores, este é um curso de prática clínica, diante de uma situação como essa. Olha, nem nesses 25 anos, nem sei quantas vezes já passei por situações como essa, das mais diferentes formas. Desde que o colega leu, o Roberto leu agora para nós, do manual do Sedok Kaplan, situações da pessoa boicotar-se sem saber que estava fazendo isso. Quer dizer, agindo sem se dar conta como um inimigo dela mesma. Até situações tremendas, de multifoco, no qual você não teria nenhum rótulo, nenhum diagnóstico para dar à pessoa. Alguns casos bem encaminhados, outros em aberto, e alguns casos tristes, bem chatos, muito tristes, de grande sofrimento para a pessoa. O que eu recomendo aos senhores neste curso que estão fazendo de prática clínica é: se depararem numa situação como essa, vocês verão logo de início, não é preciso ir muito longe, aparece na historiografia que já consultou vários médicos, que já fez isso, que o médico tal disse que não era nada, mas que a pessoa sente, vai trazer alguns exames e muitos vão faltar, ok? Vocês logo estarão diante, verão que não é tão improvável a detecção de algo dessa natureza, mas isso é apenas um primeiro contato, e avaliar tudo por aí é temerário. O mais indicado é, ok, parece tal coisa, vamos ver. Parece. Agora vamos aprofundar muitíssimo. Quando aprofundarem, por vezes vocês esbarrarão não apenas no que a pessoa está contando, mas no que pode orientá-la para um caminho melhor. Durante a historicidade surgem várias pontes, estradas, alternativas, entre outras. Às vezes surge na forma de um atalho. A pessoa nos conta, doutor, se eu pudesse tal coisa, eu acho que eu não padeceria assim. E aí você, claro, tem a estrutura de pensamento, a historicidade, você verá se é plausível, se é razoável, se não coloca em risco coisas muito maiores. Tudo que temos estudado. Não é uma ciência exata. Estamos tentando fazer o melhor e às vezes nem há tempo para isso. Né? Não há mágica, vocês sabem. Ao nos aprofundarmos nisso, por vezes ela coloca inclusive a raiz desses elementos. Sabe? O que houve? Que aconteceu isso? Há todo tipo de situação, todo tipo. Como vimos ali no início, em filosofia clínica, um fenômeno como esse não tem apenas uma raiz, geralmente não tem. Ele pode vir oriundo de qualquer coisa. Há pessoas que fazem negócios existenciais, transformam a alma num balcão de negociações. Fazem. E curiosamente você nem desconfia, porque a pessoa é cheia de religiosidade, de alteridade, de coisas bonitas, mas lá dentro, onde certas coisas se passam sob o crivo disso que se chama normalidade e patologia, às vezes ela coloca: Deus levou meu filho, pois eu não caminho mais. Pronto. Alguns fazem assim, acordos desta natureza, já imaginaram? O outro, perdi tal coisa, pois tá bom, agora eu vou sofrer dor por um tempo até que isso se expire. Isso, dependendo da estrutura de pensamento da pessoa, se traduz em uma série de fenômenos, de infecção urinária até coisas muito tremendas que podem custar a vida da pessoa. Não, muitas vezes ela não sabe o que está fazendo. São caminhos que já se tornam naturais pela estrada que ela cumpriu até ali. Olhem, tomem como exemplo, às vezes, um familiar seu, que você diz, não fale nada para a vovó, que ela já fica com dor de barriga, já tem que tomar um remédio para úlcera. Cuidado, o médico diz que é operar ela a qualquer hora. Então todo mundo fica cuidadoso em falar isso. E às vezes, a úlcera então viceja amplamente. Às vezes, não estou dizendo que sempre, às vezes, em alguns casos, por favor, não vamos generalizar isso. Às vezes a úlcera é uma manifestação maravilhosa que a vovó encontrou para não sofrer dos comentários terríveis que ela vive ouvindo ali de filhos e netos. Enquanto tiver a úlcera, tudo estará bem, na família e com a vovó, inclusive. O preço é a úlcera. Tudo bem considerado, às vezes é um bom negócio existencial, okay? Até que alguém chegue e opera a vovó. E aí, a vovó só dura mais um ano depois da operação, porque ela não suportava aqueles comentários horríveis, brigas, coisas, mas que agora volta a acontecer. A vovó não tem mais úlcera, pode falar tudo na frente da vovó. Eu sei que é um caso aparentemente caricatural, mas olhem, muitas vezes não é uma caricatura. Mutila, maltrata, machuca. Pessoas que não gostariam de nada disso, gostariam, o caminho delas é outro, infelizmente. Vou fazer a última parada da nossa aula de hoje, para que vocês coloquem as considerações e depois vamos à parte final do que estamos vendo. Bem, após algumas considerações, vamos agora para a parte final da nossa aula de hoje. Sem dúvida, são manifestações tão difíceis em grande parte dos casos. Eu sei que há no imaginário popular, para muitas pessoas, existe aquela coisa, não é? Da criança se fazer de fraquinha para ter atenção, para ter amor dos pais. Outras vezes, de fato, entre aspas, adoece e tem essa atenção. Alguns aprendem, o organismo aprende, às vezes, esse caminho. O caminho das somatizações, há pessoas que têm um histórico médico que é uma verdadeira enciclopédia. Que não há daquilo que não sofreram, não é? Muito grande, muito intenso, há todo tipo de elemento aqui. Considerem, a partir do que vocês estudam na estrutura de pensamento, que dada a localização dos padrões de somatização, eles às vezes fazem conversar muitas coisas. Por exemplo, às vezes estão entre uma área como entre prejuízos e emoções, por vezes um padrão de somatização faz com que a pessoa possa ser mais branda, mais calma, desenvolver certas questões da afetividade, da religiosidade. Certos ímpetos são refreados, que se ela não tivesse tais somatizações, poderia ser completamente diferente. Nesse caso, entrou como um auxílio para a vida dela. Um submodo, um procedimento clínico informal que beneficia a pessoa, se considerarmos a caminhada, a jornada dela e outras coisas. Pode ser assim. Mas, se vamos ter tempo hábil, condições em clínica de chegarmos até isso, vocês sabem, há casos muito difíceis, muito instigantes. Isso não se resolve simplesmente pela questão do estar doente, estar normal, conforme o padrão social. Não, se fosse apenas isso, nós já teríamos algumas dificuldades, mas seria bem mais fácil lidar com essa questão. Ela vai muito além. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês algumas variáveis disso. E aquelas psicossomatizações que não são pontuais, que elas, por exemplo, elas abrangem um período da vida da pessoa. Por exemplo, durante 5 anos, 6 anos, uma determinada manifestação que faz com que a pessoa não só coloque a perder aquilo que ela mais buscava, como vários elementos familiares, e ela nem se dá conta disso. E luta contra os elementos que podem fazer contra isso. Em contrapartida, se considerarmos padrões de somatização e psicossomáticos como elementos a debelar e já declararmos como inimigos públicos da saúde e das questões terapêuticas, olha, nós nos colocamos, eu acho, numa condição indefensável, historiograficamente falando. Nós estamos aí, nesse caso, agindo contra o desenvolvimento da medicina, contra o desenvolvimento de filosofia clínica e de outros fatores, não é? Há somatizações que são muito bem-vindas, há padrões psicossomáticos que são bem-vindos, ainda que não sejam tidos assim pela medicina. Okay? Muitas vezes a doença é sinal de saúde, muitas vezes a enfermidade é a saúde da pessoa, e não o contrário. Alguns precisam da doença para se manterem saudáveis na sociedade. Alguns só vão chegar àquilo que eles idealizaram e construíram dentro deles como o amor, como a caridade, como a reciprocidade, através da doença. É a doença que vai ensiná-los isso, o padecimento. Poderia haver outro caminho, poderia haver outra forma, mas a pessoa se estruturou assim, ela se construiu assim. E nesse caso, alguém que se coloque para debelar um tal estado de coisas pura e simplesmente porque já colocou lá que isso é nocivo, o que essa pessoa está fazendo? Qual é a autoridade dela para fazer uma tal coisa? Etc, etc. Já vimos isso em muitas das nossas aulas. A doutora Suzanne O'Sullivan, na área da neurologia, ela nos mostra como é feito um diagnóstico de um distúrbio funcional ou de conversão. Olhem o que ela nos diz sobre isso, como é que é feito esse diagnóstico. Na área da neurologia, por favor, ela diz: reside em descartar doenças. Não há exceções para isso. Às vezes, após o médico ouvir os sintomas da boca do paciente e examiná-lo, um diagnóstico de transtorno psicossomático parece inevitável. Mesmo quando este for o caso, é primordial que todas as possibilidades tenham sido consideradas e todos os exames apropriados tenham sido realizados. De outra forma, erros serão cometidos. E essa foi uma lição que eu aprendi. Aí ela cita uma outra pessoa, enquanto ela vai tratar o caso do Matthew, ela vai trabalhar também o caso da Fátima. Muitas e muitas páginas para frente, nós reencontramos algumas questões no lidar dela com Matthew. E ela diz assim: ao observar como os médicos amadurecem ao longo da carreira, eu vi como os meus comportamentos mudaram, como uma cabeça aberta muitas vezes vai surgindo aos poucos. Essa é uma característica que com frequência se aprende com a experiência e mais ainda com os erros. Um médico experiente terá muito mais acertos do que erros, e suas impressões clínicas iniciais estarão corretas na maioria das vezes. Contudo, no campo dos transtornos psicossomáticos, erros vão lembrá-lo de que, para um sintoma não ter explicação clínica, alguém deve primeiro ter tentado explicá-lo. Considerar todas as possibilidades de excluir doenças físicas está no âmago do diagnóstico destes transtornos. Okay? Ela diz que Matthew, então, recebeu todos os exames dele, atestando que ele não tinha coisa alguma. Então ela diz: quando todos os resultados ficaram prontos, isso muitas páginas depois, ok? Quando todos os resultados ficaram prontos, encontrei Matthew novamente. Como de costume, ele estava bem vestido, agarrado a uma pilha de anotações, sentado na cadeira de rodas. Ele sempre parecia ter acabado de chegar do escritório, embora não trabalhasse havia meses. A esposa estava outra vez ao seu lado, um passo atrás. Eu sabia das preocupações dele e tentei afastá-las de novo desde o início. Expliquei como fazíamos um diagnóstico de esclerose múltipla e que nenhum dos exames apontavam qualquer comprovação dessa doença. Que notícia fantástica, dei a entender. Esclerose múltipla é uma doença muito grave, mas ela havia sido descartada. Observem o que vem agora que ela escreve. Vi no rosto de Matilde se fechar e ao seu lado a esposa revirar os olhos, dando de ombros. Sei que você está sofrendo, Mathieu. Não quero menosprezar o seu sofrimento. Você está sofrendo e algo precisa ser feito. Mas você não tem esclerose múltipla. Expliquei o diagnóstico do distúrbio neurológico funcional, que a paralisia das pernas não podia ser explicada por uma doença neurológica. Embora não tivesse chegado ao ponto de chamar sua paralisia de psicossomática, eu lhe disse que estava pensando em uma causa psicológica. Como você pode dizer isso? Ele me falou. Só porque os exames estão normais, você presume que eu estou louco? Isso é o que os médicos dizem quando não sabem o que está errado. Respondi a ele, há mais do que exames, apenas exames normais. A fraqueza nas suas pernas não corresponde à doença neurológica. Essa fraqueza profunda deveria vir com outros sinais clínicos, reflexos alterados ou músculos enfraquecidos. A doutora Suzanne O'Sullivan escreve, a prática da medicina clínica é holística e científica. As ressonâncias de Mathieu estavam normais, mas havia muito mais em seu diagnóstico. Você tem medo de admitir que não sabe o que está errado, ele me disse. Eu sei o que está errado, Mathieu. Estou tentando dizer para você o que está errado. Estou tentando lhe dizer. Mas parece tão real. Não pode ser nada, como você diz. Ela respondeu a ele, parece real, porque é real. Sua paralisia não é imaginária, mas isso não significa necessariamente que seja uma doença física. Ele disse a ela, eu só não tenho certeza de que não tenho esclerose múltipla. Mathieu vinha vindo preparado. Depois de apanhar os papéis que estivera segurando no colo, colocou-os à minha mesa e empurrou algumas páginas na minha direção. Eles estavam destinados a provar que eu estava errada. Bom, aí eles conversam longamente, ele conta que ele pesquisou, que ele consultou isso, que ele viu aquilo em sites médicos e tudo mais. Novamente eu falei a ele que todos os exames apropriados haviam sido feitos e que ele não tinha esclerose múltipla. Posso afirmar que ele ficou surpreso. Seu desespero era evidente. Todos os exames deram negativos. Você não tem esclerose múltipla. Você tem certeza? Ele perguntou. Certeza absoluta. Quando escolhi seguir a carreira de medicina, eu acreditava, isso ela não está mais falando com ele, ela está comentando. Eu acreditava que diagnosticaria doenças e aprenderia a tratá-las. Às vezes daria notícias ruins, outras conseguiria dar boas notícias. Diria aos pacientes que as ressonâncias não apresentavam problemas. Eles ficariam aliviados e felizes. E trocaríamos um cumprimento cordial. Fui treinada para dar diagnósticos difíceis, mas nunca me ensinaram a antecipar o impacto que às vezes notícias aparentemente boas podiam provocar em alguns pacientes. Pessoas como Mathieu me ensinaram que descartar doenças não é o mesmo que descartar enfermidades, mas com frequência parece dessa forma para ele, paciente. Bem, ela explica que essa conversação difícil entre eles continuou, e lá pelas tantas ela comenta. Eu o colocar em uma situação difícil. O que ele diria aos amigos sobre sua enfermidade? E a seu empregador? Como eles receberiam a notícia? Considerem isso, por favor. Alguém das nossas relações que trabalha conosco, nossos amigos, nossos filhos, nossos irmãos, maridos, esposas, se afastam do emprego. Ficam numa cadeira de rodas, não podem se mexer, precisam até de ajuda para alimentação. E aí os médicos dizem, essa pessoa não tem nada, nada orgânico. Precisa de uma ajuda de um terapeuta. E olhem, estou falando com terapeutas. Se para vocês isso já soa com uma acentuação diferenciada, o que acham que é para pessoas que não têm a vivência de terapia? Para o comerciante, para o fabricante, para o escriturário, para as pessoas do cotidiano, supermercadista, essas pessoas, como lidam? Talvez lidem até melhor por não ter essa formação terapêutica. Talvez, cada caso será um. Há outros exames que eu posso fazer? Ele me perguntou. Você pode ter errado o diagnóstico. Sempre há a primeira vez para tudo, ele disse. Eu não respondi. Ele balançou a cabeça e continuou folheando seus papéis. Artigos científicos sobre esclerose múltipla, artigos de jornal. Pediu para ver a ressonância magnética do cérebro, como se pudesse encontrar algo que o radiologista não encontrara. Bem, ela disse, a discussão chegou ao ponto em que eu lutava para encontrar uma forma de avançar e precisava me lembrar que seria pouco recomendável entrar em uma briga com um paciente. Mas ele e eu fomos salvos quando algo surpreendente aconteceu. Isso que aconteceu aqui, que vai ser muito, muito forte, muito importante, é algo que em várias aulas nós já conversamos. Eu já expliquei para vocês, inclusive, o motivo pelo qual essa mesa aqui é redonda. Ok? E que são aqueles fatores ambientais que cercam as vizinhanças da pessoa. Filhos, esposas, maridos. Eles fazem parte, mais, ora menos, em diferentes proporções de tudo isso. Ela diz que o fator foi... sua esposa falou, pelo amor de Deus, Matt, quantas vezes ela precisa repetir, você não tem esclerose múltipla, você veio aqui para receber a opinião de um médico, então por que não tenta ouvi-la? E ela falou, virando-se para mim, podemos ficar um momento a sós, por favor? Saí da sala e voltei 5 minutos mais tarde. Bom, o que essa esposa falou lá com o marido é do fórum deles. Muito bem, digamos que não se trata de esclerose múltipla, ele falou. O que será que uma esposa fala em 5 minutos que um médico em horas e horas e meses e com todos os exames médicos? Não é? Qual foi o procedimento clínico que ela adotou que em 5 minutos ele considera, digamos que não se trata. Olha, já, digamos, quer dizer, não.
Sim.
Acham que não é estimável o auxílio de pessoas próximas às pessoas que nós atendemos? Podem fazer muito mais do que nós fazemos, por vezes. Uma pequena orientação, às vezes, a maior parte da clínica pode ser feita longe do consultório. Muitas vezes pode ser assim. Então, ele falou, digamos que essa ideia psicossomática seja possível. Como isso acontece? Ele perguntou. Como isso acontece? Uma pergunta epistemológica. Não é por quê, ou é o que eu sinto. Não é uma pergunta. Veja a diretriz tópica, vai direto no cunho epistemológico. O que se passa? Como isso aconteceu? Se for isso, como isso aconteceu? Ela respondeu a ele, eu não tenho certeza de porquê nem de como acontece. É possível que seja um sinal de que algum estresse que você esteja dissimulando e se expresse na forma de um sintoma físico. Mas como? Mas como? O que está fazendo minhas pernas pararem de se movimentar? Se vocês, por favor, aproximarem a lente deste homem, do sofrimento que ele passa, da perplexidade dele, de alguém estar dizendo para ele, isso não é físico, não é orgânico, e ele diz, mas então, se não é, por que me impede de caminhar, sair caminhando? É a perplexidade, é a frustração, é a incredulidade, não é, de um homem que tinha uma vida toda e agora está nesta situação. mas como? O que está acontecendo com minhas pernas pararem de se movimentar? E ela respondeu, eu não tenho uma resposta para isso. Ele voltou a revirar os papéis. A esposa pegou seu braço. As mãos dele ficaram paradas no ar por um momento. Seria muito mais fácil para ele se você explicasse, disse a esposa. Olha a epistemologia de novo. Seria muito mais fácil para ele se você explicasse. Então, ela diz, há alguma disfunção na forma como a mensagem que comanda o movimento das pernas dele está indo do cérebro para as pernas. Mas eu não sei como isso acontece. Sei apenas que isso pode acontecer e que uma consulta a um psiquiatra poderia ajudar Matilde. Ela comenta então, da mesma forma que descartamos a esclerose múltipla em uma série de exames, uma avaliação psicológica precisaria ser apenas outro exame exploratório. Infelizmente, muitos pacientes acham difícil dar espaço no final do processo investigativo. Para alguns, consultar o psiquiatra parece abandonar a doença física e assim perder toda a validação do seu sofrimento. Ela diz que depois de tudo isso, finalmente, e olha quanto tempo isso levou, anos. Ela disse, naquele dia, Matheus, relutante, concordou. Tudo bem. E foi se consultar, finalmente foi. Bom, ela faz aqui uma longa análise de tudo isso, faz uma remissão a Galeno, Hipócrates, vai longe, vai para os anos, as idades... para os anos 1600, quando começam os casos de histeria. Olha, é um verdadeiro documento que ela faz de remissão histórica aqui para a gente. Vale a pena ler essas páginas todas. Como se chegou ao conceito de que o útero era a residência da histeria, passando por estômago e outros órgãos. Foi toda uma evolução ou involução aqui, até chegarmos ao século XX, o que fez com que tudo isso voltasse atrás, o que que não é? Há casos nessa historiografia que ela faz que vocês vão rir, como da inflamação nasal e outros episódios aqui que ela conta que vocês vão pensar, mas como podiam chegar até essas conclusões? E claro, não é? Ela conta, os médicos acreditavam que a semelhança na obstrução da parte interna da membrana mucosa do nariz e a obstrução do pênis não poderiam ser descartadas como coincidência. O útero também foi inevitavelmente ligado ao nariz, a obstrução de um conduzindo à obstrução do outro. E assim vai. Como chegavam a essas conclusões? Como faziam essas relações? Isso merece um outro estudo em Foucault, mas não é o nosso trabalho de hoje, ok? Ela conta, várias páginas, recomendo a leitura, como chegam a Charcot, como eles começam a desconfiar de tudo isso, que na verdade era uma outra coisa. E aí então ela nos conta do grande salto que demos nos últimos anos. Não digo décadas, anos, faz muito pouco tempo. Como essa obra dela tem apenas 3 anos, então é tudo muito atual e algumas coisas já velhas. O maior salto tem sido o tecnológico. Logo depois de eu me formar, a ressonância magnética começou a ser usada na prática clínica, trazendo uma nova linguagem para a descrição do cérebro. Aí ela nos fala da tomografia computadorizada, que trata da densidade, né? E a ressonância magnética, que mostra a intensidade do cérebro. Ela descreve isso com pormenores. Durante a leitura da obra, os senhores poderão acessar estes e outros elementos muito importantes. Fala da década do cérebro, que vocês lembram, nos anos 90, e o adianto da ressonância funcional. Eu não quero ser enfadonho, cansativo aqui, mas apenas como ilustração. Olhem o ponto em que estamos nesse momento. Ela descreve o que os exames de imagens hoje podem fazer, neste momento. Olhem, o sujeito deita na maca e é solicitado mexer um dedo. A ressonância funcional capta uma imagem que detecta uma mudança no fluxo sanguíneo, comparando o cérebro antes e durante o movimento do dedo. Isso nos fornece uma imagem da parte do cérebro que está ativa durante a tarefa e indica as possíveis células nervosas que deram origem ao movimento. Esse avanço da neurologia é algo inimaginável se você pegar um compêndio manual há 50 anos que não se sabia nada, mas assim, nada. Era impressionante a ignorância em neurologia que se tinha há meio século. É qualquer coisa de espetacular. E o que isso acarreta em desdobramentos, vocês encontram na internet teorias especulatórias de todo jeito sobre isso. Mas também elementos muito concretos e importantes a ser considerados. Ela diz então, finalizando toda essa parte, que a verdade é que apesar de todos os avanços em nossa compreensão do funcionamento do cérebro e da resposta corporal ao estresse, os exames ainda são ferramentas cegas. Ainda temos uma compreensão limitada de como os pensamentos e as ideias são gerados. Não estamos nem sequer próximos de explicar a imaginação e nem de compreender ou fornecer a realidade das doenças que surgem lá. Então, como alguém pode ter alguma certeza de um diagnóstico que é oferecido de tal forma insatisfatória? Ela coloca isso após ela ter afirmado para o Matthew aquilo que ela estava afirmando com base. Ela não ignora. Os problemas é que ela está aqui colocando. Ela diz que a neurologia sempre teve relação íntima com o transtorno psicossomático, chegando até a lhe dar um nome próprio, transtorno de conversão, como se a conversão do sofrimento em paralisia ou em ataques em vez de dor ou fadiga fosse de algum modo especial, quando não é. Um sintoma não é mais importante que outro. Então ela conta do caso da Linda, né, que tinha um inchaço na cabeça, uma história muito peculiar, curta, de entrepasso aqui, enquanto aguardamos o desdobramento do nosso personagem central, que é o Matthew. Então, muitas e muitas páginas depois, ela nos traz de volta o Matthew. E ela diz: ainda não é possível fornecer a ele o que ele deseja, uma explicação para como e por quê. Nem é possível validar a realidade de seu sofrimento. Toda semana eu ouço a palavra real reiteradas vezes, como se algo que não pode ser medido não pode ser real. Porém, o mundo está cheio de coisas que não conseguimos ver, mas sabemos ou acreditamos que sejam reais. Nossos pensamentos são ativos e constantes, mas ninguém sabe como são gerados. Os transtornos de conversão ocorrem quando as emoções dolorosas ou os eventos traumáticos não podem ser expressos oralmente, e alguns tratamentos concentram-se em encontrar um caminho para liberar essa voz. Aqui, a Suzanne O'Sullivan abre caminhos para as psicoterapias das mais diferentes ordens. Não é? E ela diz, é uma opinião dela, como neurologista, que a terapêutica, sim, pode ajudar, e ela faz todo um histórico aqui da histeria como elemento. Matthew teria que encontrar uma forma de ir adiante, com apenas a comprovação insuficiente de exames normais e a minha opinião clínica. Por isso eu fiquei muito aliviada quando o encontrei 6 semanas depois e pude verificar uma transformação. Olhem o que aconteceu, é o final da nossa aula de hoje, essa parte. Fui até a sala de espera e o chamei pelo nome. Ele ainda estava na cadeira de rodas, bem vestido, como sempre, mas dessa vez não trazia nenhum ficheiro grande nem pilhas de papel. Parecia menos um homem que viera se defender. Eu ainda não havia recebido o relatório do psiquiatra e não tinha certeza do que esperar, mas mesmo à distância, ele parecia mais contente. A esposa andava atrás da cadeira de rodas. Quando ele entrou na sala, e embora não sorrisse ou me reconhecesse, tive a impressão de ver um vislumbre de algo positivo nela também. Quando Mathilde me contou como estava, só tinha boas notícias. Desde que nos encontramos pela última vez, em algum momento, ele fora convencido ou se convencera da ideia de ter um transtorno psicossomático. E tinha ido a um psiquiatra porque a esposa o havia levado a isso. Como foi a sua consulta com o psiquiatra? Eu perguntei. Bem, no início eu não gostei, mas percebi que ela fazia muito sentido. Eu disse que minha paralisia era a decorrência de uma obstrução funcional em meus dutos nervosos. Havia uma obstrução na mensagem entre meu cérebro e minhas pernas. Ele a chamou de distúrbio neurológico funcional. Fico satisfeita que ele tenha ajudado você. Sim, o psiquiatra explicou as coisas de modo muito melhor do que você. E ele disse que o sistema nervoso é como um computador, que meu hardware está intacto e os fios estão todos no lugar certo, mas eu tenho um problema de software que impede minhas pernas de receber a instrução para me movimentar. Mathilde havia recebido um rótulo e uma explicação com as quais conseguia se identificar. Para qualquer enfermidade, o primeiro passo para melhorar é aceitar o diagnóstico e ele aprender a fazer isso. Sei que posso vencer esta maldita coisa, disse ele, esfregando as pernas. Mathilde encontrara a sua saída. Assim que o diagnóstico foi concluído, o tratamento dele pôde ser encaminhado para os psiquiatras, que me mantiveram informada. Com fisioterapia intensiva e terapia ocupacional, ele estava aprendendo a andar aos poucos novamente. Ela disse que mesmo tendo passado para os psiquiatras, ela continuou a ver, ainda durante um bom tempo, este senhor, e que ele desenvolveu outros sintomas, não é que ele continuava com aquelas coisas de você tem certeza? Ele perguntava de vez em quando, por necessitar de uma certeza, e eu sempre dizia para ele, absoluta. Com o tempo, ele não precisou mais de mim para lembrá-lo. Logo conseguiu fazê-lo por conta própria. Estou ficando maluco de novo, doutora, dizia de vez em quando, e eu via que ele entendera que o corpo lhe dizia e até conseguia rir disso. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês. Até a próxima segunda-feira. Uma boa noite, pessoal.